Bom, então agora vamos prosseguir. Queria chamar... Nós vamos falar agora sobre novos procedimentos de certificação de imóveis rurais. Agora tudo será mais rápido. Entendeu? Tudo será mais rápido. Essa palestra, seguida de uma sessão de perguntas, pretende mostrar como os novos procedimentos para a certificação de imóveis rurais junto ao INCRA estão agilizando a documentação de propriedades e auxiliando nas atividades de regularização fundiária no Brasil. Queria convidar então o palestrante Roberto Tadeu Teixeira, chefe do Serviço de Cartografia, presidente do Comitê Regional de Certificação do INCRA São Paulo. Eu vou fazer a mediação e o Tadeu vai falar cerca de 30 minutos e nós deveremos ter mais 30 minutos para responder perguntas que já podem ser encaminhadas às nossas assistentes. Se por acaso alguma pergunta enviada para o Marcelo, vocês acham que também cabe ao Roberto Tadeu, por favor, a façam novamente, porque aquelas perguntas que o Marcelo não respondeu vão ser enviadas para o Marcelo, ele vai responder, assim como também o Tadeu vai responder. Nós decidimos que todas as perguntas respondidas ou não, elas vão ser transcritas, e a pergunta e a resposta, e vão ficar disponíveis nos próximos 10 dias no portal Mundo Geo, na seção Fórum, na categoria Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Ok? Roberto, Tadeu.
Bom, boa tarde. Vamos iniciar, então, essa apresentação da parte da tarde. Hoje de manhã, só recapitulando, acho que eu não concluí o raciocínio na época, na hora. Eu disse que nós fomos chamados a Brasília no final do ano passado, pelo diretor do INCRA, para nós viabilizarmos algumas propostas de dar celeridade no processo de certificação. A própria lei corria o risco de ser postergada através de um decreto, por conta de que o INCRA não estava dando conta de certificar os processos de uma forma mais rápida, e isso estava causando prejuízos a terceiros, ao cartório, registro de imóveis, financiamentos bancários, enfim. De imediato, nós tivemos que traçar algumas medidas, definir algumas medidas imediatistas, né, para poder dar maior celeridade. Fizemos um plano a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, nós lançamos essa nota técnica, número 01. Revisamos a norma, a segunda edição, que diminuiu também o número de processos de papelada. E implantamos o Certifico Web, que é um sistema de acompanhamento e de análise de processo de certificação, que está disponível pela internet, onde se acompanha todo o andamento do processo de certificação dentro do INCRA. Então nós vamos falar sobre esses três aspectos de uma forma mais rápida para poder otimizar o tempo e respondermos as questões, as perguntas e as dúvidas que tenham. A nota técnica número 01 de 2010, 22 de fevereiro, ela estabelece a nova metodologia da análise de processo de certificação de imóveis rurais do INCRA, e ela foi editada em Cuiabá, quando a equipe do Marcelo estava, como ele disse, fazendo aquele mutirão, aquela força-tarefa, para analisar os 7 mil processos que existiam lá no estado do Mato Grosso. Considerando a necessidade de modernização do processo de certificação de imóveis rurais do INCRA, considerando a necessidade de imprimir maior celeridade no trâmite dos processos de certificação, considerando a observação da ineficiência da metodologia atual de análise dos processos de certificação de imóveis rurais do INCRA, o coordenador-geral de cartografia resolve publicar a nota técnica com os preceitos e determinações da simplificação a ser observada na análise técnica cartográfica de processos de certificação de imóveis rurais do INCRA. A descrição da nova metodologia é apresentada no anexo 1. As determinações dessa nota técnica deverão ser observadas por todos os comitês regionais de certificação imediatamente após a sua publicação. Esse também foi o objetivo dela, de padronizar a análise dos processos nos diversos comitês regionais do INCRA. Medidas impostas pela nota técnica 01. Como parte da modernização do processo de certificação de imóveis rurais do INCRA, tendo visto o grande volume de processos protocolados em todo o país e a constatação da ineficiência da metodologia atual de análise técnica cartográfica, e visando atribuir a celeridade necessária como fase intermediária até que se alcance os meios necessários para a automatização completa, a Coordenação Geral de Cartografia do INCRA resolve: 1. Modificar a metodologia de análise técnica cartográfica dos processos de certificação. 2. Determinar que todos os comitês regionais adotem a metodologia descrita nessa nota técnica imediatamente após a sua publicação. Estabelecer os novos parâmetros de análise como descrito a seguir. Então, uma das coisas que é pedida foi a simplificação da documentação. Então, são imprescindíveis a apresentação dos seguintes documentos para início na análise técnica cartográfica: o requerimento de procuração, contrato social, quando for o caso, matrícula, transcrição, declaração única de respeito de divisas, RT, comprovante, uma planta topográfica, um memorial descritivo, não mais três como era na antiga norma, planilha de cálculo de área assinada pelo credenciado, será obrigatório também a apresentação da tabela de dados cartográficos, formulário de cadastro, preenchidos e assinados, cópia do CCR, a falta de qualquer um desses documentos no processo de certificação é suficiente para o arquivamento do mesmo por erro de objeto, devendo o proprietário credenciado serem devidamente notificados pelo arquivamento. O Marcelo adiantou hoje de manhã que nós estamos editando uma nova norma de execução para substituir a 92, bem como uma nota técnica que também modifica a norma técnica para jovens rurais com relação à apresentação, à obrigatoriedade da apresentação dos formulários de cadastro para a atualização cadastral. Então, o objetivo é ter maior celeridade no processo de certificação, não vinculando ele à análise cadastral. Por quê? Quando você abrir um processo de certificação no INCRA, na sala de cidadania, o Certifico Web, que é o nosso manual de como trabalhar o Certifico Web, obrigava você imediatamente a inibir o código daquele imóvel com vistas à atualização cadastral ou Lei 10.267. Então, se fosse uma área, por exemplo, abaixo de 500 hectares, que o proprietário quer entrar já com o processo de certificação, em que nós não somos obrigados a analisar esse processo ainda, apesar de São Paulo já estar analisando o processo abaixo de 500 hectares, outros estados ainda não, o processo podia ficar parado um ano, dois anos, até o final do ano que vem, e o cara não teria o seu CCR para acessar algum financiamento ou fazer qualquer operação no cartório. Então, esse foi o objetivo de não mais vincular a certificação ao CCR. Mas é importantíssimo que o CCR seja atualizado com a área certificada. Ok? Mesmo porque muitas vezes o cartório pode até exigir isso. Não, por que a certificação está com uma área e o CCR com outra? Eu quero que ambos tenham a mesma área, que é óbvio, que é lógico, né? Então, ele teria que aí entrar com o processo de atualização cadastral, mas independe do processo de certificação. Está desvinculando, então, uma coisa da outra. Aí, a mídia digital também, acrescentamos alguns documentos que antes eram pedidos de forma analógica. A planta completa e outra só com o vetor do perímetro, um polígono fechado, que é esse que a gente joga no nosso software GeoMedia para facilitar a certificação. O memorial descritivo, relatório técnico, planilha de cálculo de área, dados brutos do processamento, ajustado para os casos devidos, relatório de processamento, caderneta de campo e de cálculo para levantamento convencional de estação, monografia do marco transportado, planilha de coordenadas, após o início do prazo de apresentação da mesma, determinado pela portaria que aprovou a norma da segunda edição. A foto é de qualquer documento, é a mesma situação. A nova metodologia na análise. A análise restringirá a conferência da consistência do perímetro apresentado em relação à realidade de campo quanto aos limites por acidentes naturais com o auxílio de ferramentas computacionais, como o I3GEL. I3GEL é um programa que nós temos, ela está disponível agora, atualmente só no INCRANET, uma rede interna do INCRA, onde nós fazemos análise dentro desse I3GEL. Então, já nós temos um banco de dados de todos os imóveis certificados, todos os projetos de assentamentos, todas as feições que são necessárias para você fazer uma análise criteriosa de sobreposição. Aí entra reservas, áreas ambientais, FUNAI, entra todas essas informações. É possível você inserir nesse arquivo cartas topográficas, imagens de alta resolução, foto aérea, todo o acervo cartográfico que tem está disponível para poder acessar através do I3GEL. E nós já estamos implementando medidas que talvez a partir do ano que vem esse I3GEL seja disponibilizado para todos, não havendo mais necessidade de você consultar o INCRA para saber a coordenada do imóvel confrontante com o qual que você está medindo ou já referenciando, que já foi certificado. Hoje nós temos que informar através de e-mail, como o Marcelo falou, através do memorial executivo, ao planta, ao arquivo. Esse I3GEL vai possibilitar você acessar o banco de dados de coordenadas também. Assim, a certificação passa a ser emitida com base nos dados informados pelo profissional credenciado, através do polígono gerado pela planilha de cálculo de área ou pela planilha de coordenadas. Esta última após o início do prazo para apresentação de acordo com a segunda edição da norma técnica de georreferenciamento. Os dados contidos na mídia digital apresentada serão utilizados para aprofundar a análise de natureza cartográfica apenas quando houver evidência de inconsistência da localização, definição dos limites, sobreposição ou divergência significativa entre a área registrada e a área medida. Isso é um, quem diria, o falecido Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, né? É uma faca de dois legumes, né? Porque nós podemos estar acelerando a certificação nesse exato momento, mas empurrando o problema para frente, se porventura nós certificarmos um trabalho que não esteja de acordo com a norma, ou tenha sido feito um transporte errado e tenha dado uma precisão, um deslocamento, que a gente só vai observar quando aparecer um outro trabalho confrontante. Portanto, cessa a análise refinada, investigativa, da consistência e precisão dos dados apresentados, emite-se-á certificação, partindo do princípio que o credenciado é o responsável por todas as informações prestadas e deverá responder individualmente por inconsistência que, por acaso, vierem a ser detectadas futuramente, eximindo totalmente o servidor do INCRA pela corresponsabilidade na consistência dos dados que geraram as coordenadas do polígono a ser certificado. Para isso, será exigido do credenciado e do proprietário um novo requerimento de certificação, conforme apresentado na norma técnica, segunda edição. Para que sejam evitados os problemas decorrentes de morosidade no trâmite dos processos pela não apresentação e inconsistência das declarações de reconhecimento de limite, será exigido de todos os proprietários a declaração de respeito de limites, conforme o modelo apresentado na norma técnica, segunda edição, que deverá ser de natureza pública e registrada em cartório de títulos e documentos da mesma comarca do imóvel objeto da certificação. O carimbo da certificação terá seu texto alterado, passando a constar que os trabalhos foram executados em total consonância com a NTGR, conforme declaração expressa do credenciado. Desta forma, resguarda-se o técnico do Comitê Regional da Corresponsabilidade na consistência dos dados que geraram as coordenadas dos vértices certificados. A certidão de certificação terá nova redação, incluindo a responsabilidade do credenciado pela consistência dos dados apresentados e certificados, conforme apresentada na norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais. Agora eu vou apresentar os novos modelos de requerimento da certificação e de declaração de respeito de divisas. Essa parte, esse segundo parágrafo que está em azul, foi inserida no requerimento constante na primeira edição. Eu, nome do profissional, residente à rua tal, número tal, cidade tal, UF, CEP, RG, CPF, e-mail, credenciado no INCRA com o código tal, você vê que ele está devidamente qualificado, identificado e localizado, né? Declaro que os serviços de georreferenciamento foram executados de acordo com a norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, segunda edição, aprovada pela portaria 69/2009, e devidamente conferidos, onde assumo todas as responsabilidades administrativa, civil e criminal das informações técnicas prestadas, conforme previsto na legislação brasileira e perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de acordo com a RT número tal. Por que nós fizemos isso? Porque, lamentavelmente, nós temos bons e maus profissionais em qualquer atividade, em qualquer ramo. O que nós deparávamos na análise dos processos é que não havia o mínimo de responsabilidade profissional de muitos profissionais que encaminhavam o processo no INCRA. Não conferiam nada. Chegavam, acho que orientavam os funcionários. Ah, faz de qualquer jeito aí, manda lá para o INCRA, Os tontos lá vão analisar, vão devolver para nós, com tudo que tem que ser corrigido. Ou seja, nós conferimos o trabalho para ele. Reprocessamos os arquivos, como o Marcelo disse. Às vezes demorava um dia, dois dias para analisar um processo. Isso não vai ocorrer mais. A responsabilidade agora é total do profissional. Ok? Eu queria só fazer um adendo. Hoje de manhã, eu fiz uma referência de um caso que aconteceu, um profissional que pegou uma área para medir de parte ideal. E eu identifiquei o profissional, identifiquei a formação dele, mas nada contra a formação do engenheiro cartógrafo e muito menos com o profissional. Eu citei o exemplo como o que ocorreu de fato. Não estou mentindo, não estou exagerando e não estou com isso discriminando nenhuma classe. E outro caso que aconteceu foi com o engenheiro Mensor, no qual eu sou engenheiro Mensor. Aquela falsificação de documentos de protocolo do INCRA, no qual esse processo esse profissional já foi descredenciado, já estamos com o processo junto ao CREA para tomar as medidas cabíveis também. E estamos fazendo, inclusive, um termo de cooperação técnica, até o pessoal do CREA aqui, da Comissão de Fiscalização do CREA São Paulo. Estamos celebrando o termo de cooperação técnica entre o INCRA São Paulo, espero que isso se estenda para outros estados, e o CREA para fiscalizar o exercício profissional dos profissionais que trabalham com georreferenciamento. Ok? Aí isso vai ser oficializado, nós vamos então agir mais severamente com relação a esses maus profissionais. Então o profissional que falsificou o protocolo era um engenheiro agrimensor, lamentavelmente. Isso sim é grave, isso sim é crime. O fato de aquele engenheiro cartógrafo ter errado foi por desconhecimento, falta de experiência. Agora, falsificar um documento público, isso aí é injustificável. Então, queria apresentar publicamente as minhas desculpas, se houve uma interpretação errada, certo? Do que eu falei de manhã. Também mudamos o documento de certificação. Esse é o texto que foi mudado. Certificamos que a poligonal que define os limites do imóvel rural acima mencionado não se sobrepõe nesta data a nenhuma outra poligonal constante no nosso cadastro referenciado. E ainda, conforme declarado pelo responsável técnico, o nome dele, credenciado no INCRA com código tal, os trabalhos foram executados de acordo com a norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, segunda edição, aprovada pela portaria 69/2010. 2. Essa certidão não implica em reconhecimento do domínio sobre o polígono certificado na exatidão dos limites e confrontações a ele vinculados. E nem exime o proprietário e o responsável técnico pela execução dos trabalhos técnicos da total responsabilidade pelas informações prestadas. Esse, então, é o modelo da declaração, do novo modelo da declaração de respeito de limites. O espólio de Luciano Prestes Perrone, representado, tal, e eu, Paulo Fernando Gradella, cadastrado no INCRA, no Código AVV, declaro, sob as penas da lei, que quando dos trabalhos topográficos executados na citada propriedade, foram respeitados os limites de visa in loco, com o confrontante abaixo relacionados, não havendo qualquer litígio entre as partes. Aí cita os confrontantes, o nome do imóvel, o número da matrícula, a comarca e o nome do proprietário. Se quiser acrescentar a tabela de coordenadas, azimuth, distância, coordenada X, coordenada Y, não há problema nenhum. Fica até mais seguro. Assina embaixo, reconhece firma das duas assinaturas e registra no cartório de títulos e documentos, que ele registra lá em cima. Lá. Oficial do Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Pirajuí. Volto a dizer, não há a menor necessidade de o proprietário ter que residir no imóvel. Isso aí que falaram de manhã é um absurdo, que eu não tinha até conhecimento disso. Pode passar a segunda. Bom, essa é a primeira parte com relação à norma de execução, a nota técnica, no qual, com esse procedimento, o INCRA está conseguindo dar maior celeridade na análise do processo. Agora temos que rezar, para tudo quanto é santo, que esses trabalhos estejam corretos. Né? E futuramente, daqui a um ano, nós não tenhamos surpresa de sobreposições e ter que anular ou cancelar várias matrículas decorrentes dessa certificação errada por conta de um trabalho mal feito por determinado profissional. Eu estou falando isso, não é para assustar, não é para causar terrorismo para ninguém dos profissionais que estão credenciados aqui, não. Até como eu disse, na segunda-feira eu dei uma palestra na Nunesp, estava lotado o auditório, maioria tudo formado, alunos do quinto ano de engenharia cartográfica. Depois da minha palestra, Quem são os profissionais, quem são os alunos que vão trabalhar com georreferenciamento de imóveis? Devia ter uns 40 alunos lá. 10 levantaram a mão. Agora, não entendo por quê. Ou ficaram com medo do que eu falei, da responsabilidade que estão assumindo, ou estão enveredando para outra área, ADSIG, enfim, engenharia cartográfica, tem várias opções de trabalho. Mas eu fiquei muito até decepcionado, porque nós precisamos de profissionais, nós temos que ter mais profissionais. Ok? Então, isso aqui deixou meio apreensivo com relação a esse número de profissionais que vão entrar no mercado, que são insuficientes para a demanda de trabalho. Bom, como eu disse, nós então implantamos esse certifico L. Qualquer cidadão pode entrar na internet, no site do INCRA, incra.gov.br, acessar essa página principal do INCRA, onde está a setinha amarela ali, serviços. Serviços. Aí você entra em certificação de imóveis rurais. Você clica na primeira linha para saber quais os imóveis que já estão certificados. E na segunda linha, para acompanhamento dos processos de certificação. Vai abrir essa tela, onde você digita o número do processo que foi protocolado no INCRA. Então, são todos esses dígitos, tem que estar completo a numeração. Aí você vai receber essa informação: número do processo, a data de entrada, nome da propriedade, código imóvel, UF, município, condição especial, não, mandado de segurança, não. Essa no caso de condição especial, que é interesse institucional, é idoso, é mandado de segurança. Então, é a opção de você selecionar uma dessas situações. E o andamento do processo. Então, no dia 14, no dia 2 do 8, foi formalizado o processo e estava aguardando análise. No dia 14 do 9, o processo estava em análise. E no dia 14 do 9, no mesmo dia, o processo foi analisado, está com pendência cadastral e ou técnica e o proprietário notificado. Aí ele vai receber, por isso que é importante ter atualizado o INCRA, Comitê Nacional de Credenciamento em Brasília, mandou um e-mail para todos os profissionais, recentemente, não sei se todos receberam, para atualizar os seus e-mails. Se tivesse errado o e-mail, não deve ter recebido, né? Por isso é importante entrar em contato com o Comitê Nacional em Brasília, através do e-mail credenciamento@incra.gov.br e atualizar o seu e-mail. Porque a notificação dos processos não mais serão encaminhadas via correio. Serão encaminhadas via Certifico Web. Ele vai receber no e-mail a notificação do processo. Ok? Quem não tiver cadastrado com seu endereço no e-mail atualizado, obviamente não vai receber. E o processo vai ficar analisado sem ele saber que foi analisado. Então, esse é um processo no qual nós tivemos que fazer uma análise mais detalhada, porque estávamos com suspeita de sobreposição ou que o trabalho não foi mais feito. Então, cada item desse é preenchido pelo engenheiro que analisa o processo, com as informações sobre a situação do processo. No caso, transporte de coordenadas. No relatório de transporte de coordenadas apresentado, é informado que as sessões de rastreio foram realizadas com dupla frequência L1, né, em sigas, diferente do que foi apresentado no relatório técnico, onde é afirmado que os rastreios foram realizados com equipamento de simples frequência e ensaio de 69. Então, você vê, é isso que eu falo. Eu sou privilegiado como presidente do comitê de certificação aqui em São Paulo, porque eu tenho um corpo técnico de 8 engenheiros. São 4 engenheiros cartógrafos e 4 engenheiros agrimensores. Isso, 6 deles são contratados através de uma empresa, que o INCRA fez um pregão, e contratamos uma empresa para prestar esse serviço. Os engenheiros que foram contratados para essa empresa foram indicados por nós, que já trabalhavam com a gente. Então já tem uma certa experiência de 6-7 anos de análise de processo. E a empresa contratou sem problema. Por quê? Eles ganham por produção. A empresa ganha por produção. Então eles são obrigados a analisar 480 processos por mês. Analisar. Então eu tenho tempo, tenho equipamento, tenho gente e tenho pessoal com conhecimento técnico que possa fazer uma análise no processo de forma que eu não corro risco de ter surpresas no futuro. Como, por exemplo, esse caso. Né? O cara processou em SAD, usou as coordenadas em SIGAS, enfim, houve erro. Então, isso aí provavelmente pode eu estar empurrando o problema para frente. Isso eu não quero que ocorra aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Quem tiver a condição de analisar, eu acho que deve analisar o processo, de forma que não atrapalhe o andamento, a celeridade do processo. E, finalmente, a análise que ele recebe. No caso, no processo está correto, ele vai receber essa informação, certificação emitida. Só através dessa tela, após a certificação emitida, que o nosso sistema permite que nós certifiquemos o imóvel. Então, seria essa apresentação rápida que eu fiz com relação a essas duas novidades que o INCRA implantou para acelerar os processos. Vamos agora aproveitar o tempo que nos resta para esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção.
Ok, Roberto. Eu acho que se você pudesse talvez sentado é melhor, né? Vai ficar com mais descansado aí para. Alô?
Okay. Alô.
Okay. Então, temos já várias perguntas. Vamos lá. Sérgio Nogueira, do Mato Grosso, e até nos comentou conosco ali no início, lembra? Se pode se certificar a parte ideal do imóvel.
Isso aí, de manhã até falei, se tem aquele exemplo, né, do engenheiro lá, cartógrafo, mas isso ocorre com qualquer outro profissional, não é só engenheiro cartógrafo. Esse desconhecimento da legislação é uma coisa, infelizmente, bem abrangente. Não se restringe a uma ou outra classe profissional. A maioria dos profissionais desconhece a legislação. Evidentemente, parte ideal não pode ser certificada e nem cadastrada no INCRA. Mas ele vai estar, mas já tá cadastrado, foi cadastrado erroneamente. Porque o INCRA tem uma rede de apoio nas OMCs, que nós chamamos de Unidade Municipal de Cadastro, em convênio com as prefeituras, que muitas vezes o funcionário da prefeitura, não é nem funcionário do INCRA, ele é cedido para recepcionar os formulários de cadastro, os documentos para fazer o cadastro do imóvel. E às vezes o cara não está devidamente preparado e ele acaba cadastrando o imóvel de parte ideal. Só que no processo de certificação é feita uma análise refinada disso e aí é corrigido esse erro. Então, para poder certificar, meu Sérgio, uma parte ideal, é necessário, antes de mais nada, que haja uma extinção de condomínio. Uma escritura de extinção de condomínio. Onde é apresentada uma planta com a divisão dos imóveis, a divisão das propriedades, individualmente demarcadas e definidas, onde todos os condôminos aceitam aquela proposta de divisão. Aí é lavrada uma escritura de extinção de condomínio, onde todos assinam, registrada no cartório de títulos e documentos, não é no registro de imóveis ainda. Aí sim dá entrada no processo do INCRA de certificação individual. Posteriormente à certificação, aí sim ele vai ao cartório, o cartório então abre uma matrícula específica para aquela área dele, que deixou então de ser parte ideal, é parte definida. Hoje de manhã, como é que é o rapaz de manhã, da empresa lá de... Esqueci o nome dele, Emerson. Klinger. Ele falou a questão de que tem um caso que tinha mais de 80 condôminos. E um deles queria certificar de desenvolvimento parte ideal. E esses 80, é impossível se reunir todos para fazer uma certificação de todo imóvel, onde todos concordam, todos assinam. E também é impossível você fazer uma extinção de condomínio. Reunir 80, que todos concordem em dividir. Às vezes o cara já até morreu, sumiu, não sabe onde está. Então só tem uma saída para esse caso. Ação de uso capião. Ah, mas eu sou proprietário. Você é proprietário de parte ideal. Né? Então você não é o proprietário da sua parte. Então tem que fazer uma extinção, uma ação de uso capião, aí sim ele requer que com a sentença ele tenha aquela área dele individualizada. Ok?
Então, a última pergunta é seguindo esse comentário final seu, do Roberto, não, da Marinella. Ela faz duas afirmações e uma pergunta no final. Primeira, nas ações de uso capião, como e quando se dá análise pelo INCRA? Na verdade, são duas perguntas. Vou fazer a outra. Ainda nas ações de uso capião, alguns cartórios de registro de imóveis exigem, além do georreferenciamento, que conste nas peças áreas de APP, reserva legal e construções. O INCRA aceitará essas peças quando já sentenciadas?
Muito boa pergunta. Como é que é o nome dela mesmo?
Marinella?
Ela, inclusive, ela é perita judicial, né? Cadê a Marinella?
Ok.
Pois é. ação de uso campeão. Em que momento ela é certificada? Está claro na norma. Certificação, ou seja, certificação, ela só é emitida após ação transitada em julgado. Ok? Bom, nós já tivemos muitos casos de ações transitadas em julgado, que não foi feito de acordo com a norma, ainda estava em rumo, distância. O juiz não tem conhecimento, mas às vezes o juiz não tinha conhecimento. Mandava para o cartório abrir a matrícula, após a sentença transitada em julgado, e o cartório, então, devolvia dizendo que, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 11 de novembro de 2005, que é a data estipulada pelo decreto 5.570, ok? De 2005, todas as ações ajuizadas a partir dessa data é obrigatório a certificação. Muito bem. Em que momento vamos abrir o processo de certificação? O processo de certificação, ele pode ser aberto mediante a apresentação das peças técnicas, de acordo com a norma, evidentemente, todas as peças necessárias, a petição inicial, assinada pelo advogado e com o carimbo do fórum, com o número do processo, e após os confrontantes terem sido citados judicialmente, e com uma certidão do cartório judicial de que não houve contestação com relação àquele perímetro objeto da ação do campeão. Então, esse processo é aberto no INCRA, nós analisamos a peça técnica, sob o ponto de vista técnico, e emitimos uma declaração para efeito de subsidiar o processo de uso capião, dizendo que aquelas peças, as peças representadas no processo número tal, referente à ação do capião tal, qualifica todo o processo, foram executadas por profissional credenciado de acordo com a norma técnica de geoprofissionalidade. Portanto, estando aptas a serem certificadas após a ação estar transitada em julgado. Escrevemos embaixo, no parágrafo, esta declaração não substitui a certificação. É só para o juiz dar a sentença com uma peça técnica que vai ser futuramente certificada pelo INCRA. Bom, então a ação transcorre, o processo fica sobrestado e após o trânsito julgado, o interessado ou o profissional ou o advogado apresenta então o trânsito julgado e imediatamente então nós emitimos a certificação. Praticamente é ato contínuo, que já está no nosso banco de dados, já está analisado, é só inserir no nosso sistema Geomídia e emitir a certificação. Com relação à segunda parte, que alguns cartórios exigem que apresente as áreas de reserva legal e APP na mesma planta certificada, né? Foi isso que você me perguntou. Pois bem, a norma do INCRA diz, é clara, a certificação é sobre o perímetro do imóvel, nada que conste dentro do imóvel. Mas, para atender à exigência do cartório, senão vamos ficar naquela do chove não molha, não resolve o problema, nós aqui em São Paulo, nós aceitamos, podemos certificar, mas desde que elas tenham sido previamente aprovadas pelo órgão ambiental. No caso, era a DPRN, até pouco tempo atrás, né? Aqui em São Paulo era o Departamento de Recursos, Proteção e Recursos Naturais, DPRN, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. Hoje é a CETESB que fala sobre isso. Então tem que ter o carimbo da CETESB. Aí sim, nós podemos certificar. Ok? Você não vai dar a entender que nós estamos certificando uma área de reserva, que não é competência do INCRA. Explicado? Ok.
Em caso de imóveis, Roberto, Luiz Mendonça, TGX Engenharia. Em caso de imóveis com área física divergente da área documental, acho que é bem comum isso. Como devemos proceder? Retificar ou certificar? Primeiro, de acordo com o que foi colocado pela manhã, o INCRA não certifica a área de posse. Exemplo, um imóvel com área física de 1.000 hectares e área documental de 700. Possui 300 hectares de posse. Hoje o cartório só retifica essa área com o GEL. Pergunta final, esse processo não entra num ciclo vicioso?
Realmente, o INCRA não certifica posse. Posse por simples ocupação. Existem dois tipos de posse. A posse por simples ocupação e a posse a justo título. Qual a diferença entre uma e outra? A posse por simples ocupação, ele não tem documento desse imóvel. Ok? Então, como que nós detectamos isso? No próprio cadastro INCRA. Às vezes ele declara, eu tenho 800 hectares de matrícula e 200 hectares de posse. Então, o que vai ser certificado são os 800 hectares de matrícula. Pode haver um excesso? Pode haver um excesso, mas desde que esteja dentro do corpo do título. E não seja declaradamente informado que aquela área é uma área de posse dele. Posse tem que ser tratado como posse, ele tem que entrar com ação de usucapião daquela área. Aí sim, o INCRA, como acabei de explicar, a pergunta anterior, vai certificar dentro do momento oportuno. Com relação, a segunda pergunta foi, Emerson, com relação ao excesso de área, área divergente? Sim. Então, pode existir um excesso de área, que eu estava comentando com o Marcelo hoje de manhã. Na nossa nota técnica, acabaram, no meu ponto de vista, colocando um parágrafo que não condiz com a realidade. Por exemplo, mas aí ele me explicou por quê. Porque muitos estados estão inseguros de certificar a área que dê acima de 5%. Esse 5% é outro mito. Esse 5% nada mais é que muitos cartórios seguem, lamentavelmente. O que diz 5%? Isso aí está previsto no Código Civil, o artigo 500, que fala o seguinte: se você comprou uma área de alguém, e essa área dê até 5% a mais, ok? Você é obrigado a pagar essa diferença para quem te vendeu, ou devolver aquela área que deu a mais. É comprar a dimensura. Da mesma forma, se der a menos, quem vendeu para você teria que devolver o dinheiro pago a mais, ou complementar a área. Ok? Isso, só que lamentavelmente, eles fazem essa analogia para a retificação, que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver a questão dos 10%? Eu tenho uma apresentação que eu fiz em conjunto com o Eduardo Augusto Iribe, que ele vai palestrar aqui depois, né, Emerson? Eduardo, está confirmado? Eduardo Augusto?
Na próxima, do Iribe? Sim, tem um representante do Iribe.
Ah, não é o Eduardo?
O coração me pegou.
Bom, no coração está o Eduardo. Nós fizemos uma apresentação em conjunto, até você apresenta o PowerPoint, eu apresento nos cursos, nas palestras, louco mais tempo, evidentemente, que esse negócio de ter excesso é mito. A área pode ter, independente do percentual, o que tem que estar comprovado é que ela está dentro do corpo do título. Ele não está regularizando a área que não esteja dentro do corpo do título. É um erro, é uma diferença técnica. Às vezes, tem um exemplo que a gente até coloca na apresentação, lá em Conchas, uma matrícula X, ela é dividida pelo Rio Conchas, por uma estrada de ferro, por uma estrada estadual e outra uma estrada municipal. Está devidamente caracterizado e fechado o perímetro. Essa área tinha 100 hectares. Ao medir essa área, deu 150 hectares. Por quê? Na época, o agrimensor que fez o trabalho não levantou com a tecnologia, com os equipamentos que hoje dispomos. Ele não mediu todas as sinuosidades e a curvatura do rio. Com isso, acabou ocorrendo um excesso de área, de 50% da área. Está errada essa retificação? Não. Exatamente. Então está correto isso, sem problema nenhum. Com a anuência de todos os confrontantes, sem problema nenhum. E existe um outro caso, nesse mesmo apresentação, que há uma diminuição da área, objeto da certificação, da retificação, em relação à matrícula. Mas por quê? Houve um erro do cartório. Aquela matrícula, ela tinha sido desmembrada e gerado uma outra matrícula em que diminuiu a área do imóvel. E ele simplesmente não considerou isso. E apresentou. Então poderia então ser retificado essa área com, não excesso, com a área menor? Teoricamente poderia, não é excesso. Estaria errado. Então não existe casos... como uma receita de bolo. É 10%, 5%, ou não pode ter diferença, ou pode ter diferença. É caso a caso. Tem que analisar caso a caso. Se for caso, nesse caso, sim, o comitê pode, como segurança para a certificação que ele vai fazer, exigir que o confronto apresente a escritura, a matrícula do confrontante, por exemplo, com uma cadeia dominial, para chegar, por exemplo, no confrontante tabular que está na matrícula objeto da certificação. Então, se na matrícula está escrito que ele confronta com o João, o azimuth bate, qual é a dúvida? Nenhuma. Então, existe, você tem que analisar detalhadamente todas as opções e todas as situações que o caso requer. Não é dizer, não pode mais que 10% ou pode menos que 10%, não existe isso. Bem claro isso, ok?
Ok. Vamos a algumas perguntas mais técnicas, e até mais pontuais. Sebastião Caldas pergunta: qual a possibilidade de receber arquivos em formato .shp? e não DWG.
Formato?
Ponto SHP. Chip, compatível com ArcGIS, né?
A norma, veja bem, o nosso, a norma, ela dizia ou DGN ou DWG, que são os arquivos que o INCRA possui programas que leem e possa trabalhar tranquilamente. DGN é gerado pelo MacStation, software que o INCRA tem também, e o DWG, que é o AutoCAD, que é um software que é mais utilizado, 99% utiliza o AutoCAD, que gera um DWG ou DXF. Essas três opções que são interessantes para o INCRA com forma de facilitar e agilizar a certificação.
Okay. Como proceder... Flávio Costa pergunta, como proceder quando o limite de um imóvel é um córrego e esse naturalmente muda seu percurso? Fiz até um desenho aqui, mas é óbvio, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Muda o seu curso.
Você vai medir a situação atual, você está medindo hoje, o córrego lá é esse. Você vai medir a situação real, atual. E vai estabelecer coordenadas para esse córrego. Né? Se ele mudar, às vezes pode mudar por vários motivos. Um assoreamento natural.
O desenho dele, quando muda, pode perder área, pode ganhar área, né? Quando ele muda para lá, muda para cá, né?
Não, o que vai prevalecer é a partir do momento que ele está medindo. Ele vai retificar a matrícula. É como o Marcelo falou hoje de manhã. Existem muitas matrículas e que não tem a descrição. É um imóvel rural, sob o conceito agrário. Isso é importante saber qual é o conceito agrário, qual é o conceito de imóvel rural para certificação, que é baseado na Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra de 1964. E foi convalidado pela Lei 8.629, que é a Lei Agrária Nacional, de 1993. O que é um imóvel rural? É um prédio rústico de área contínua, independente do número de matrículas. Mesmo separado por rios, estradas, córregos, está um ou mais municípios, desde que mantida a unidade econômica ativa e potencial do imóvel. O que é isso? O imóvel está cadastrado como um único imóvel, tem uma estrada que passa no meio, essa estrada não impede que ele explore esse imóvel como um único imóvel. Então, é um imóvel só. Ele tem várias matrículas, às vezes até vários cadastros, porque ele comprou uma área, já estava cadastrada no INCRA, ele tem uma área que está cadastrada no INCRA. Ele comprou a vizinha, comprou a outra, acabou atualmente tendo 5 imóveis com códigos distintos, porque eram de proprietários diferentes, e ele vai pedir a certificação dessa área. O que tem que ser feito? É obrigado a unificar as matrículas? Não. Em nenhum momento o INCRA obriga a unificar as matrículas. Houve um entendimento nesse sentido no Mato Grosso do Sul, mas com a segunda edição da norma ficou claro que não é mais para agir dessa forma. Nós não somos obrigados, o proprietário não é obrigado a unificar as matrículas, mas é obrigado a unificar os cadastros. Os cadastros é obrigado a unificar. Então vai manter um código só, normalmente do mais antigo, e aí nós vamos cancelar os outros códigos de cadastro que ele tenha cadastrado. Ok? Então, aí ocorre, muitas vezes, que a matrícula não tem uma descrição perimétrica confiável. Como é do mesmo proprietário, você está retificando a matrícula, você, então, define o novo perímetro daquela matrícula. Ok? E aí o cartório registra e passa a ser, então, aquele perímetro verdadeiro da nova matrícula. Ok?
Certo. De Fábio Batista pergunta, qual é o benefício... Qual o benefício que pode se tirar do aerolevantamento ou das imagens de satélite, principalmente para os pontos C7?
Qual o benefício? O benefício é que você não vai ter que fazer em campo o trabalho. Né? Agora, lógico, isso aí tem que preceder uma autorização, conforme o modelo de requerimento constante na norma, para a utilização de vértices classe C7. Vértice inacessível ou com restrição ambiental. Antes de executar o trabalho, você requer ao Comitê Regional de Certificação que autorize o tal procedimento. Ou seja, utilização de cartas, imagens, fotos aéreas, ortofotos, imagens satélites, é possível utilizar. O benefício é que não vai precisar fazer em campo, mas desde que autorizado pelo comitê.
Certo. Tem perguntas aqui relacionadas aos imóveis de 500 hectares. As áreas hoje menores de, a pergunta é de Francis Nunes, áreas hoje menores de 500 hectares, se pode certificar e se a PPP está sendo aceita sem restrições pelas CRs.
Se pode certificar áreas abaixo de 500 hectares, pode abrir processo, sem problema nenhum. O que não pode é ficar pressionando o INCRA para certificar isso rapidamente. Que a obrigação do INCRA é certificar áreas acima de 500 hectares, as ações judiciais, os idosos também estão incluídos nessa situação, a gente dá prioridade para idoso, as de interesse institucional, mas como eu disse, se o comitê tiver a condição de certificar essas áreas, nós já estamos fazendo isso. Nós já certificamos todas as áreas de 500 hectares, já notificamos, notificamos e certificamos que era possível certificar, todas as ações judiciais, todos os processos de idoso, então nós já estamos atacando as áreas abaixo de 500 hectares. Tem processo até de 2004 lá que foi aberto. Nós já estamos no ano de 2008. Daqui a pouco a gente elimina os processos abaixo de 500 de 2000 até 2010. Estamos antecipando um trabalho que era para ser feito somente a partir de 11 de novembro de 2011. Mesmo porque ele pode fazer qualquer ação no cartório. O que está ocorrendo, Emerson, que às vezes os bancos, por isso que eu estou falando, às vezes a questão de referenciamento, ela pegou de tal forma, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não sei em outros estados, o estado até tem dúvida. Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que eu tenho dúvida se está cumprindo a lei. Até preciso ligar para o meu amigo lá, presidente do comitê, falei, por que que não tem processo de certificação no Rio de Janeiro?
Processo de?
Quatro certificações no Estado de Rio de Janeiro. Nós estamos com 6 anos dessa norma, quatro, dá menos de um por ano. Então, ou os cartórios não estão cumprindo a lei, isso nós temos que denunciar, qualquer cidadão pode denunciar isso, junto à Corregedoria Geral de Justiça do Estado, e essas matrículas são passíveis de nulidade. E o oficial do cartório passível até de perder a concessão do cartório. Isso é crime, tá? Na lei. Ok? Agora, aqui no Estado de São Paulo, pegou de tal forma que até imóvel que não é para ser certificado, os cartórios estão exigindo. Tanto é que precisou a Corregedoria Geral de Justiça baixar um provimento, porque os cartórios não podem mais exigir certificação de área abaixo de 500 para retificação administrativa. Estavam exigindo. Como garantia, como segurança para eles. Jogando a corresponsabilidade para o INCRA também, que analisaria o trabalho e certificaria. Aí houve um impacto no nosso trabalho. Né? Os bancos estão cada dia mais exigindo a certificação para liberação de financiamento bancário. O Instituto Chico Mendes, quando cria uma unidade de conservação, está exigindo a certificação da área que foi objeto da desapropriação para a criação da unidade de conservação.
Mas isso é bom, hein?
É bom, sem dúvida nenhuma. Quanto mais imóveis certificados tiver, quanto mais confiável tiver a nossa malha fundiária, sem dúvida é bom. O problema é que muitos estados não comportam o volume de trabalho que tem. Né? Mato Grosso do Sul tem muito serviço para ser, Mato Grosso tem ainda muitos processos sendo certificados, São Paulo, graças a Deus, estamos em dia. Mas vamos supor que ocorra um problema, vamos mudar de governo agora, sabendo quem vai ser, que governo vai ter. Esse contrato foi feito nesse governo, pode ser que o próximo governo não queira manter o contrato. Então, tem gente que fazer uma nova licitação. O INCRA fez um concurso recentemente para contratar, no estado de São Paulo aqui, dois engenheiros agrimensores ou cartógrafos. É insuficiente. No INCRA nós temos eu, Daniel, que é engenheiro agrimensor, formado em Viçosa, eu sou engenheiro agrimensor também, e um técnico agrimensor no setor de cartografia do Comitê de Certificação. O resto são contratados, terceirizados. Então, a preocupação é essa. Então, se começar a exigir já o referenciamento de tudo que contém imóvel, nós corremos risco de não conseguir atender essa demanda. Né?
Okay? Mas o problema
agora, é... Agora, o INCRA está tomando os procedimentos, como o Marcelo falou, da certificação digital, né? Mas ainda envolve contratou essa empresa de software para desenvolver esse programa. O equipamento já tem, compraram lá um mega servidor de 3 terabytes lá de memória, vai ser suficiente para atender tudo isso. Mas o software, hoje quem faz o processamento do Sistema Nacional do Cadastro Rural para o INCRA é o SERPRO. O SERPRO tem experiências de anos, né, mexendo só com isso. Né? Agora o INCRA teria que desenvolver um sistema que funcionasse adequadamente. Então esse é o meu medo, de que a certificação digital, como foi previsto em 2011, vamos torcer para que isso ocorra, possa ter problema em manter essa data. Mas acreditamos que vai sair, sim.
Hoje tem um gargalo, então, de recursos humanos.
Recursos humanos.
Nos INCRAs dos estados.
Exatamente. Eu sempre digo, uma vez eu disse em uma reunião lá em Brasília, com o diretor, presidente do INCRA, até não foi bem aceita essa minha proposta, mas eu estava defendendo os nossos interesses, da área de cadastro. Quando digo cadastro, envolve já o financiamento, envolve cadastro, envolve... Que para poder implementar essa lei de uma forma satisfatória, tinha que ser criado um órgão específico de cadastro. Instituto Nacional de Cadastro Rural. Aí envolveria toda a parte de certificação, toda a parte do gerenciamento da estrutura fundiária, como existe na Alemanha, como existe em Portugal, como existe na França. Tem órgãos específicos que cuidam do cadastro, porque é uma coisa muito dinâmica.
Algumas vezes junto com a cartografia também. Né?
Junto com a cartografia. Vezes. Quando eu falo cadastro, envolve cartografia, envolve topografia, envolve toda essa área.
O Brasil é um dos...
Como diria um amigo meu, Edaldo, que foi coordenador de cartografia, ele citou esse exemplo. Vamos vislumbrar dois cenários. O INCRA existe para quê? Para fazer a reforma agrária. Okay? Daqui a 10 anos, se o INCRA desempenhar magnificamente o seu papel e concluir o processo de reforma agrária no país, não existe mais terra para ser dividida. Está tudo, a não ser que siga a proposta do Plínio Sampaio, aí, que é a propriedade de até 1.000 hectares. Né? Então está tudo dividido, não tem mais sem terra, não tem mais demanda de assentamento. Bom, então vamos acabar com o INCRA. Para que vai existir o INCRA se não há mais demanda de reforma agrária? Agora vamos vislumbrar um cenário negativo. Daqui a 10 anos... aumentou o número de sem terra, não, reforma agrária não saiu, não, enfim. Pô, para que o INCRA existe? Não executou a reforma agrária? Acaba com esse órgão. Agora, cadastro, gerenciamento fundiário não vai acabar nunca. Sempre vai ter alguém comprando, alguém vendendo. Alguém comprando, alguém vendendo. Então, por isso justifica a criação de um órgão específico para cuidar de cadastro.
Isso já dá objeto. Daqui a pouco, a gente vai lá para um... Vamos abrir um outro fórum sobre isso, né? Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a cartografia é junto com a estatística, que é o IBGE. A maioria dos países, isso é separado e funciona, na minha opinião, melhor. Né? Mas vamos mudar, senão a gente vai entrar em lados políticos. Vamos voltar para a parte técnica. No caso da margem dos córregos, será obrigatório deixar uma faixa marginal de 15 metros? Sem ser considerada como a AAP, gostaria de saber e quanto aos rios navegáveis e reservatórios. Pergunta do Paulo, da CESP.
Eu disse hoje de manhã.
Foi comentado um pouco isso hoje. Né?
O Código das Águas estabelece que a faixa de 15 metros da margem dos rios públicos é terreno reservado. Ok? Para córregos, não. APP é outra coisa. APP é área de preservação permanente, estabelecida no Código Florestal, que varia, né, de 30, 50, 100, 200 metros, depende da situação. Né? Reservatórios, rios até 10 metros, córregos, enfim. No mínimo 30 metros, que é APP. APP ela está dentro do corpo do título. O terreno reservado ela é excluído da área do título. Bem entendido isso. O limite passa a ser o terreno reservado conforme definido no Código das Águas, que é a faixa de 15 metros, para rios que não sofram a influência das marés. Ok?
Ok. Tem mais uma pergunta da Micheline. Ela faz duas perguntas. Uma você já respondeu, que era em relação aos casos de mudança natural de cursos d'água, se ficam valendo as coordenadas e se isso não fere algum dispositivo legal. Acho que você já respondeu isso, né? Caso de mudança. A segunda, confrontações com imóveis urbanos. No nosso levantamento, as distâncias não serão rigorosamente iguais aos registros dos confrontantes. E assim, estes poderão recusar-se a anuir posteriormente para o cartório. Como vai o arquivo bruto? Não se pode editar aproximando uma diferença mínima?
Não entendi essa segunda parte aí. Arquivo bruto...
Não sei se eu li certo aqui, mas...
Pode.
Você que fez?
Se pode só, não, só, só, se só pode.
Ó, nós temos que ver duas coisas. Existe
só vamos responder essas perguntas e vamos manter aqui o escrito, senão
vira. Nós temos que ver que a planta a ser certificada, ela não vai ter só o objetivo de certificação no INCRA. O objetivo final e o mais importante é a retificação do registro imobiliário. Concorda? Então, não adianta a gente falar, não, para nós não precisa, o cartório vai e pede. Então, via de regra, levanta as divisas dos lotes de confronto com a área urbana. Para o INCA não há necessidade de apresentar a declaração individual. O cartório que vai solicitar a declaração de cada um. Ele vai notificar, então, aquele confrontante. Ok? Do trabalho que você certificado pelo INCRA que você apresentou. Caso o confrontante, por questão de 10 centímetros, se recuse a assinar, aí então você tem duas hipóteses. Ou você entra judicialmente, ou há um acordo entre as partes no cartório e você modifica a planta de forma que o Zé Ruela lá assine por causa de 10 centímetros que estava a mais. Né? E aí o INCRA vai e retifica, então. Porque, na verdade, é só oficina planta de novo, porque não vai mudar a área, não vai mudar o vetor, não vai mudar o número de certificação, não vai mudar nada. Só vamos carimbar a outra planta onde mudou o confrontante ou mudou um pouquinho o confrontante. E o memorial descritivo. Sem problema nenhum, meu querido. Isso aí é... Nós estamos acostumados a fazer isso. E retificações de plantas que voltaram do cartório onde os confrontantes pediram para modificar uma coisa ou outra. Não há grande impacto e problema de tempo para resolver esse problema, não.
Ok. É uma pergunta do Valdir Prates Martins, de Imperatriz, no Maranhão. Uma área com várias matrículas. Numa área com várias matrículas, os vértices internos para identificar as matrículas podem ser virtuais?
Na primeira edição da norma não estava claro isso, Valdir. Tanto é que inclusive o estado do Marcelo, Minas, exigia que implantasse os marcos de divisa interna. Não há necessidade. São vértices virtuais, tá? Extraídos do AutoCAD, do Backstation. Não, porque aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos várias usinas de açúcar que têm 50 matrículas, 30 matrículas. E se nós fôssemos exigir que eles colocassem marco em todas as divisas matrículas internas, esse marco não duraria 24 horas. Porque está tudo plantado com cana, o trator passa diariamente lá e arrancar esse marco. Então não há necessidade de implantar os marcos na divisa interna. Pode ser utilizado virtual. Isso está claro na segunda edição da norma. Tem até um desenho, um exemplinho lá, bonitinho, de como proceder. Tá?
Ok. Agora, Eris Mar, de Tex Engenharia. Em relação aos marcos a serem implantados nos vértices do imóvel, o INCRA está pensando em alguma maneira de otimizar esta etapa do trabalho? Marcos de concreto têm custo de fabricação relativamente baixo, mas são difíceis de serem transportados. De tubo de ferro galvanizados são mais caros. Tem alguma novidade em relação a isso?
Olha, a norma prevê a utilização de mourões, evidentemente, em boas condições, onde deve ser identificado através da plaqueta do profissional. Então pode ser utilizado o próprio mourão de divisa da fazenda. Não precisa implantar marco. O marco tem que ser implantado onde a divisa não está definida. Onde não existe uma definição, a propriedade tem que estar perfeitamente caracterizada e materializada. Na norma, ela citou alguns modelos de marcos que podem ser utilizados. Já me apresentaram um modelo de um marco feito com garrafa PET. É levinho, bonitinho, muito bonito mesmo, visualmente é. Só que tem um detalhe, ele pega fogo. Derrete o marco, com uma queimada, alguma coisa, derrete o marco. Então, esse marco não está previsto ser utilizado. Já me falaram também que tem um outro material que ele não é inflamável, que ele resiste ao fogo até 200 graus Celsius. Falei, beleza, então pode usar isso aí. Agora, se alguma empresa quiser desenvolver algum tipo de material que resista pelo menos a 380 graus de temperatura, submete a apreciação do INCRA, e se for o caso, a gente testa e libera. Né? Por enquanto, é marco de concreto ou aqueles outros modelos que estão previstos lá na norma.
Ok. Uma pergunta da Lúcia. Lígia. Quando um levantamento é feito e o proprietário tem problemas com a documentação, né, ou seja, demora, por quanto tempo os dados levantados ficam válidos? Eles expiram, dependendo de se tem algum tipo de divisa, imagino como uma linha variável. Ela não escreveu isso, mas a pergunta dela é se expiram isso, né?
Quem que é a Lígia?
Expira.
Que tipo de problema com documentação você quis se referir?
Eu imagino que problemas de demora, né?
Não,
os dados se expiram?
Não, para você abrir o processo, você tem que apresentar a matrícula atualizada do imóvel. Senão você não abre o processo de certificação. Matrícula é fundamental. Para iniciar a análise do processo, tem que ter a matrícula. Senão é o caso que você pode até abrir o processo, porque o INCRA é obrigado a aceitar, só que esse processo será indefinido e arquivado por falta de documentação. Não, ad eterno. Não tem prazo de validade o trabalho topográfico, o trabalho georreferencial. A não ser na questão, veja bem, que a gente falou aqui, trabalhos feitos anteriormente à norma, né? E trabalhos feitos após a norma. Se você fez após março, tem que ser de acordo com a segunda edição da norma. E aí, se demorar o tempo para juntar a documentação, não tem problema nenhum, não tem validade, tá?
Ah. Ok.
Não. Veja bem. São duas coisas distintas. O levantamento de campo foi feito antes de 2000 ano passado, por exemplo. Ok? O trabalho de campo. Então, qual era a regra do ano passado? Para um transporte de coordenada até 200 quilômetros, você tem que fazer duas sessões, ok? Fazer uma sessão hoje, e o ideal seria fazer uma sessão amanhã. No processamento para o transporte de coordenada, usaria esses dois dados no software. Os trabalhos feitos anteriormente à norma foram feitos através de uma sessão só, que não quer dizer que isso seja errado, ok? Então, a parte de campo, nós aceitamos que seja feita de acordo com a primeira edição da norma, porque o que interessa é a data do rastreio. O processamento você já pode fazer em Sirgas. Já processa em sigas e já apresenta de acordo com a segunda edição da norma. No relatório técnico, o engenheiro, ao analisar o transporte, ele vai ver nos arquivos Rover bruto que você mandou, a data daquele arquivo. E não vai exigir que você apresente duas sessões para o transporte coordenado. Essa é a orientação que eu dou para os meus engenheiros que analisam os processos. Mas quanto à apresentação, essa sim já tem que vir de acordo com a segunda edição. O que é a apresentação? É uma planta, um memorial, relatório de processamento, ou planilha de dados cartográficos, aquela declaração única de respeito, enfim, para facilitar. Ok?
Ok. Eu estava pensando numa situação assim, não sei se absurda, mas considerando que a norma atual é mais ágil, e se a pessoa fez o levantamento na época que a norma era mais rígida, se ele resolver, por algum motivo, voltar a medir o imóvel, se o imóvel não for tão grande, para tentar entrar num processo mais ágil, é possível você cancelar o que você fez e fazer outra vez? Não sei se faz sentido.
O processo pode ser cancelado a
qualquer momento.
Pode ser interessado, não tem problema. Agora, não é que na mais antiga era mais complicado e atualmente é mais fácil. Nós facilitamos com relação à apresentação da documentação. Com relação ao trabalho de campo, a segunda edição foi mais
rigorosa. Mas é que se ele fez anteriormente, ele vai ter que cumprir a documentação anterior, ou não é isso?
Com relação à apresentação dos trabalhos, não. Ou seja, a segunda edição na norma. Com relação à com relação ao trabalho de campo, a metodologia que ele usou para fazer o trabalho de campo, ou ele utilizou, de repente, para fazer na época, a segunda edição permitia que você usasse processamento de código para vértice C4, para divisa seca. Na segunda edição já não permite. Você pode usar processamento de código para levantamento de rio. Permite, por exemplo, usar solução flutuante para levantamento de córrego. Na primeira edição, não exigia que fixasse a ambiguidade. Então, tem algumas coisas que facilitou na segunda, com relação ao levantamento de campo, mas com relação à apresentação, se eu entrar com o processo hoje, um trabalho feito de campo o ano passado, a regra para o campo é da segunda edição, da primeira edição, da norma. A regra para apresentação é, hoje, é a segunda edição. Por quê? A gente quer facilitar. Senão, se você fosse usar a primeira edição da norma, você teria que apresentar a declaração de todos os confrontantes. Para que isso? Se a própria segunda edição não exige mais. E hoje nós vamos exigir?
Certo.
Tá?
Bom, já estamos caminhando aí para o final. Certificação, uma pergunta... uma afirmação e depois uma pergunta do Flávio Rocha, de Rondonópolis, Mato Grosso. Certificação e o CCIR, o CIR, né? Certificação e o cadastro são documentos a serem emitidos pelo mesmo órgão, o INCRA. Desvincular um do outro não seria o caso de cobrir um santo e descobrir outro, ou assumir a ineficiência do cadastro?
A pergunta é meio complicada de responder, né? Vocês estão me colocando numa situação meio delicada. Eu, particularmente, eu sou contra a desvinculação. É uma posição pessoal minha. Eu fui chefe da divisão do cadastro do INCRA há muito tempo e eu sei a importância que tem o CCR, a importância que tem um cadastro, atualização de um cadastro. É meio incoerente você apresentar uma certificação com uma área e apresentar um CCR com uma outra área para o cartório de imóveis. O cartório, com certeza, vai exigir que faça atualização cadastral e apresente as mesmas informações nos dois documentos que são emitidos pelo mesmo órgão. Isso que ele quis dizer. É uma incoerência mesmo. Um setor emite uma certificação com área X e outro setor do mesmo INCRA emite um CCR com uma área Y. Agora, por que foi feito isso? Na verdade, com o manual do Certifico Web para o usuário do INCRA, o manual dizia o seguinte: entrou com o processo de certificação, imediatamente inibe o código daquele imóvel. Isso foi um erro. O erro está aí. Inibir o código do imóvel. Porque como o Marcelo disse, às vezes o processo pode demorar 6 meses, 1 ano. De repente tem um processo com área abaixo de 500 hectares, não há necessidade da certificação já, nós vamos analisar só em 2011, o cara vai ficar com o código inibido sem o CCR do imóvel por mais de 1 ano. Isso é erro. Isso não poderia acontecer. Agora, a atualização cadastral, eu acho fundamental. Inclusive, ser feita simultaneamente com o processo de certificação. Bom, aí acharam que, por talvez uma estrutura deficiente do setor de cadastro, ia emperrar a certificação, ia impactar na celeridade da certificação. Isso pode ocorrer? Pode. Sem dúvida nenhuma, pode ocorrer. Aí desvincularam. Então, o setor de cartografia resolve o problema de certificação, e o setor de cadastro resolve o problema do cadastro. Mas que ele vai ter que fazer, de repente, não no processo de certificação, mas após o processo de certificação e antes de levar para o cartório a atualização do cadastro dele, sem dúvida nenhuma, ele vai ter que fazer. Porque o cartório vai exigir. Ok?
Ok. Bom, então acho que nós vamos agradecer a você, Tadeu, por essa participação tua. Vamos agora encerrar, porque nós temos já na sequência uma continuidade. E volto a repetir, né, que as perguntas, tanto as respondidas, vão estar no áudio que vocês vão ter acesso. E as não respondidas vão estar sendo transcritas e disponibilizadas no portal Mundo Geo. Existe aí um bom número. Não chegou ao Marcelo, mas chegou perto de 40, 50 perguntas aqui. Muito obrigado, tá, Marcelo?
Eu queria agradecer a organização do evento, particularmente o amigo Emerson, e pela iniciativa de promover esse seminário. É muito importante, como eu disse de manhã, nós temos que constantemente estar se reciclando. Somos lixo para reciclar, eu não gosto de usar essa palavra reciclar, né? mas se capacitando, trocando informações, trocando experiências, como forma de a gente conseguir viabilizar essa lei e que ela seja perene, né? E que nenhum fato que venha a contribuir para que essa lei caia em desuso ou seja revogada. Porque vai prejudicar todo mundo. Hoje temos um campo de trabalho muito grande para os profissionais, para as empresas, e a gente tem que preservar isso. Mas para isso a gente tem que ter responsabilidade, seriedade do trabalho e vamos para frente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Estamos à disposição no Inter São Paulo, se precisarem. Obrigado.